Ficou bem interessante, assim, a arquitetura do ponto de vista técnico foi uma que a gente conseguiu fazer ela. A gente ficou com certo orgulho, né? Uma coisa mais nova, então a gente fez bem recente e a gente tem um volume enorme.
Olá, pessoal! Eu sou o Felipe Barreto e essa é a V1.2 do Solvercast, o podcast quinzenal da Solving, onde conversamos com líderes de tecnologia, contando um pouco das histórias, dos desafios e das soluções que encontraram para poder inovar. Hoje, a gente está aqui com o convidado Wagner Nascimento, que é o CTO da GreenAnt, uma startup de IoT. E hoje ele vai contar um pouquinho da história da GreenAnt, as mudanças no meio do caminho, as decisões estratégicas e o que, que eles enxergam para o futuro. E aí, Wagner, tudo bem? Obrigado pela sua participação com a gente hoje.
Ô, Felipe, obrigado aí, maravilha. Obrigado pelo convite para participar desse podcast da Solve. Agradeço, vai ser um prazer.
Bom, eu sou fã da GreenAnt há muito tempo, né? Antes da gente começar a nossa parceria Solve GreenAnt, eu já acompanhava. Você pode contar um pouquinho sobre o que é a GreenAnt e o que vocês fazem?
Bom, a gente se posiciona hoje como uma empresa de inteligência de dados para o setor elétrico. Então, a gente tem soluções de tecnologia para atender a demandas do setor elétrico. Então, eu acho que falando um pouquinho lá do início da empresa, a empresa ela começou com uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento colaborativo, que a gente fez os nossos primeiros, a gente desenvolveu equipamentos de medição de energia, medidores de energia, que eram mais focados para as pessoas, né, para colocar na residência. Então, e aí a gente fez essa campanha, a campanha fechou, e aí que a empresa teve início. Quando a gente construiu tanto os equipamentos quanto uma plataforma para visualização, né, dos dados em tempo real. Então, quando a gente fechou a campanha, a gente produziu os nossos primeiros 200 medidores, distribuiu isso para os participantes da campanha, a gente fez essa entrega, né, para muitos deles, e até hoje eles são testers do nosso sistema. Então, a gente ainda mantém esse pessoal ainda ativo dentro da nossa plataforma, dos produtos, e isso foi o início da empresa, né?
Legal, eu lembro desse início porque eu fui uma das pessoas que me cadastrei para ser tester, mas a fila era tão grande que eu nunca cheguei a ser um tester residencial.
Tinha um número limitado.
Mas, e aí, eu lembro desse início, mas hoje especificamente, qual que é a solução que vocês oferecem que mudou dessa, né, questão residencial? Hoje, qual que é o problema que vocês resolvem dessa questão, dessa parte de eficiência energética e tudo mais?
A empresa mudou bastante, né? A gente começou, ela tinha esse viés mais de residência, mas logo assim que a gente, foi um ano depois, em 2016, que a gente entrou em uma operação comercial, que a gente passou a atuar para o mercado de corporativo, né? De empresa. Então, a gente começou primeiro fazendo medição para pequeno comércio, locais ainda de menor porte, mas empresas, focado em empresas. Mas sendo que a gente foi evoluindo nas ferramentas que a gente disponibilizava para os nossos clientes, e aí foi pegando shopping center, logística, indústria, a gente foi pegando vários segmentos que tinham maior consumo, porque ainda é um problema muito grande, né, de grandes empresas, né, um insumo muito caro. Quando a gente fala de energia elétrica, numa residência a gente tem uma conta de energia relativamente pequena, assim, de consumo, não é uma despesa principal. Normalmente a gente gasta mais com alimentação dentro de casa do que com energia elétrica, mas tem, por exemplo, no segmento industrial é uma commodity. Está falando que às vezes ou é a primeira ou a segunda linha lá nas despesas de uma empresa de maior porte. Está falando que um shopping center consome R$1 milhão por mês em energia. Quando a gente fala desse tipo de cliente, energia elétrica é uma coisa muito importante, então se não for bem gerida, você gera um prejuízo, ou então, se você gerir bem, você vai ter uma economia bem grande. Então, a gente focou em construir ferramentas, que o setor elétrico também ele é complexo. A tarifação, principalmente as regras de tarifação, de como é cobrada a energia para os consumidores maiores, ela é bem diferente do que é para o consumidor residencial. Então, a gente na residência, basicamente, a gente paga pelo quilowatt-hora que a gente consumiu. Já os consumidores maiores, que a gente fala que são os de média tensão, A gente, em casa, somos consumidores de baixa tensão, mas para os consumidores de média e alta tensão, eles pagam preço em, diferente em horário, né? Eles têm uma tarifa que a gente chama de ouro sazonal. Então, tem no horário de ponta, ou seja, no horário onde a energia é mais cara, normalmente de 6 às 21, eles pagam uma energia mais cara. Aí, no outro horário, eles pagam um outro valor de energia. Eles têm demanda contratada, que seria uma espécie de potência máxima que ele contratou, né, para poder utilizar. Se ele, se ele tiver muitos motores ou outras máquinas lá dentro que geram energia reativa excedente, ele toma multa também. Então, tem uma série de detalhes que esse tipo de consumidor tem que prestar atenção. Então, a gente fez ferramentas que, primeiro, simulam o modelo tarifário que a gente tem, e a gente conseguiu gerar uma série de alertas e insights sobre esses dados de consumo. Então, a gente tem ferramentas que dão, por exemplo, ela traça, ela roda um algoritmo de previsão de consumo, e aí com isso a gente consegue traçar uma curva do que seria o consumo típico desse local. E aí com isso você consegue projetar o consumo futuro e detectar se aconteceram anomalias, né, nesse consumo. Você pode falar, nesse dia aqui houve uma discrepância de 30%. Então, esse tipo de coisa a gente consegue dar. A gente consegue analisar se ele está com um contrato também bem feito, né, com a distribuidora de energia. Então, tem uma série dessas ferramentas que a gente tenta colocar da maneira mais clara, porque o mercado de energia vem evoluindo, mas ainda usa uma linguagem muito antiga. Isso é uma coisa que os nossos clientes viram que tem valor, que a gente traz uma linguagem mais renovada, né, uma tecnologia mais recente.
E aí, Wagner, você falou bastante dessa parte da gestão do custo, né? De você saber quanto que vai gastar, de ter uma previsão em relação a isso. Mas o que além dessa previsão do perfil de consumo, do custo especificamente, de quanto vai gastar e de que horas é melhor consumir a energia, vocês conseguem dar visibilidade para os seus clientes?
A gente, bom, tem essa, como eu falei, tem essa parte que é mais para gestão de despesas, ou seja, dá mais transparência na como ele está gastando, então como ele está consumindo energia, né? Ou seja, então você consegue ver traduzido isso em reais, mas tem todas as outras ferramentas que são mais de análise de problemas elétricos, né? Também você consegue ferramenta de tempo real para ver como é que você está consumindo agora. Você pode setar um alarme, imagina que você tem uma loja que funciona no horário comercial, né? E aí é muito comum o pessoal largar o ar-condicionado, por exemplo, ligado à noite. Então, você consegue programar um alerta direto que manda um SMS para o teu telefone avisando que você esqueceu o teu ar-condicionado ligado à noite. Então, a gente consegue, como a gente está monitorando ali 24 horas, o consumo, a gente consegue com isso detectar que naquele horário não deveria ter aquele consumo. E aí você já alerta para alguém, ou manda para alguém, se for um local que tem manutenção, tem um técnico da manutenção que vai lá cuidar, ele vai poder ver aquilo.
E aí, Wagner, para você entender que, por exemplo, que é o ar-condicionado, você tem que ter um dispositivo de vocês para cada dispositivo elétrico ou vocês conseguem centralizar isso?
Isso tem algumas abordagens. A gente tem a medição que a gente fala que é a geral, ou seja, a gente vai medir junto do medidor da distribuidora. Ou seja, então lá o relógio de energia, como o pessoal fala, né? Mas o medidor da distribuidora, a gente tem equipamento específico, que é um gateway que faz a leitura, né, desses dados da distribuidora, então a gente ver como a distribuidora enxerga o consumo dele. Então, a gente coloca um equipamento para isso. Mas quando a gente quer colocar, a gente coloca submedição, né? Então a gente coloca um equipamento em áreas específicas para você enxergar o consumo individualizado dessas outras cargas. Então, você consegue, imagina que é um prédio que você tem um sistema de refrigeração, ou tem área de elevadores, ou coisas isoladas, máquinas, né, grandes, você pode ir colocando, setorizando esse monitoramento para poder dar mais detalhes.
Muito bom. E pensando, então, Zé, você falou já um pouco dessa grande transformação que vocês fizeram de ter um crowdfunding para MVP que começou para uma abordagem residencial, depois mudou para uma coisa mais comercial, para a indústria também. Mas falando sobre esse MVP, você consegue dar mais detalhes? Como que era o dispositivo? Que tecnologias que vocês usavam lá no início de vocês?
No início a gente tinha, primeiro, né, a gente estava no laboratório, começou, eram algumas pessoas que trabalhavam, eu, Pedro, Caio, então a gente era da PUC-Rio, né, e trabalhava num laboratório que fazia eletrônica embarcada, né, software embarcado também.
Isso em que ano?
Isso foi em 2015, né?
Legal.
Isso, e aí, ou seja, esse era o nosso dia a dia. A gente lidava com o desenvolvimento de equipamentos inteligentes, né? A gente fazia esse tipo de aparelho de rastreador para caminhão, a gente fazia rastreador para módulo de leitura de satélite, georreferenciado, tinham várias coisas interessantes que a gente fazia para o setor de óleo e gás também. Mas quando veio essa coisa de fazer um medidor de energia, a gente fez em parceria com a própria universidade e a gente construiu, a gente queria um dispositivo muito fácil de instalar, que qualquer pessoa na sua casa pudesse fazer essa implantação. Então, a abordagem natural foi usar internet das coisas, que, ou seja, então, havendo conectividade no local, uma rede Wi-Fi na casa da pessoa, seja na indústria e tal, você conseguiria simplesmente com um telefone celular configurar esse medidor e aí ele já estaria instantaneamente mandando dado para a internet. Até hoje, nosso produto sofreu várias evoluções, mas ele segue sempre essa abordagem. A gente tem outros produtos, que eu posso falar mais adiante, que também seguem essa mesma linha, ou seja, de internet das coisas. Ou seja, então, o equipamento, assim que ele se conecta, ele começa a mandar todos os dados de medição direto para a nossa nuvem.
Legal. E o dispositivo, o hardware em si, vocês mesmos fabricam ou encomendado? No início vocês fizeram na mão e depois hoje produzem em escala? Como que é a produção do hardware em si?
Falando do dispositivo em si, a gente fez o projeto de hardware, de firmware, a gente fez tudo e a gente lá na época na universidade tinha, nesse laboratório a gente já tinha também infraestrutura para fazer a prototipagem. Então a gente conseguia, além de projetar, a gente conseguia fabricar as placas do circuito impresso e fazer a montagem lá mesmo. Então a gente conseguia toda semana fazer um protótipo novo, sair um protótipo novo. E aí com isso acelerou muito também o desenvolvimento, né? Porque a gente podia testar muito rápido as coisas. Uma vez que o projeto ficou pronto, né, a gente mandou isso para uma fábrica. Poderia ter optado por fazer uma produção até fora do Brasil, né, mas a gente faz numa fábrica no sul do Brasil, um fornecedor. A gente chama esse modelo de turnkey, né? Você já dá um projeto para ele, ele já te entrega tudo pronto, testado, com os testes, tudo, e na caixinha, tudo certo. Mas o projeto é nosso, mas processo industrial de qualquer eletrônico, ele é meio assim. Então você consegue terceirizar isso, né? Você não precisa ter uma fábrica, você contrata uma fábrica que ele produz para você.
Legal. E aí, pensando na parte do back-end, você falou que tem aí um aplicativo que as pessoas usam para configurar e também tem toda a parte de ingerir esses dados e processar. Lá no início, que tipo de linguagem de programação ou framework vocês usavam aí para essa parte do back-end?
O back-end, a parte de ingestão, a gente já... no início foi tudo muito simples, lógico, né? A coisa... A gente só precisava...
MVP, né?
MVP, exatamente. Eram poucos dispositivos que estavam conectados. E a gente, ou seja, tinha alguns os equipamentos, mas é por uma característica até dos equipamentos. A ideia inicial do crowdfunding era que a gente conseguisse fazer uma coisa chamada desagregação de cargas. Então, o equipamento mandava dado a cada segundo. Então, é bastante dado. Ou seja, que a gente queria que esse equipamento, né, era um projeto... proposto na época, que esse equipamento ficasse instalado, sei lá, no seu quadro de disjuntores e a gente tem um algoritmo de apresentação de máquina que ele conseguia identificar o que aparelho estava consumindo o quê. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção na época. A gente rodou isso na época no modelo da residencial e evoluiu isso também em projeto de pesquisa. A gente fez isso no modelo para uma indústria. A gente fez a mesma... A gente não pegou exatamente a mesma técnica, mas conseguiu evoluir, né, usando... Deep Learning, né? Que, ou seja, também é um algoritmo de aprendizado de máquina, que a gente fez a medição, a gente foi para o interior de Minas Gerais, fazer a medição de era moinhos, turbina, não sei o que, eram todas máquinas enormes que a gente colocou lá, ficou um ano monitorando essas máquinas, só recuperando os sinais, né, elétricos, e a gente treinou um algoritmo de machine learning que entendia exatamente quando cada máquina dessa estava ligada e desligada na indústria. Né? O projeto deu super certo, né? A gente publicou dois artigos, foi em evento internacional. Existe uma área de pesquisa, né, internacional relacionada à desagregação de cargas que eles chamam de NILM, Non-Intrusive Load Monitoring, é uma área de pesquisa que tem outras universidades, outras empresas que abordam, mas ainda está em evolução, é uma tecnologia que ainda está em evolução, a gente continua estudando ela, a gente não tem nenhum produto comercial que a gente vende com isso, a gente sempre vende com viés mais de pesquisa, mas é uma área que isso lá... fez a gente lá no início, né? Ou seja, olhar desde o início para isso. Então, os medidores, né? Voltando lá para... Porque os medidores mandaram dados segundo a segundo. E a gente fez uma ingestão super básica. A gente nem... A gente ainda não estava usando nenhum serviço desse mais consagrado. Estava no DigitalOcean, que a gente começou, com, sei lá, uma maquininha que recebia lá os dados em Node.js e gravava no banco relacional e pronto. E aí meio que fazia o restante da aplicação com isso e exibia, né? Era uma coisa bem simples.
Eu fico imaginando, assim, eu concordo, é um MVP, é normal começar dessa forma, mas que logo, logo, muito cedo, em algum momento, essa questão de ter um servidor com Node, com banco de dados relacional para ingerir essa carga de OT deve ter sido um gargalo bem rápido, né? Na medida que cresceram os dispositivos.
É, a gente já tinha uma ideia de que com o volume, quando a gente foi olhar, né, medir quanto de dados que estava dando, tudo, que isso seria um problema, então a gente já começou a quebrar a arquitetura em pedaços de gestão, a parte de workers para fazer a agregação de dados, a parte de a visualização do cliente está em outras máquinas, aí com o tempo essa arquitetura foi crescendo e a gente foi especializando isso, até hoje a gente está fazendo isso, conforme for para escalando melhor, né? No início a gente percebeu rápido que isso não ia escalar muito bem, né? Então isso é uma coisa que é um cuidado enorme, porque pode virar um gargalo muito rápido, né? Você começa a trabalhar com dados, mesmo com dados de telemetria, né, de mais tradicional, em geral os dados chegam muito mais espaçados, em geral os equipamentos eles são mais movidos a eventos. Ah, aconteceu alguma coisa, ele manda um dado. Ah, aconteceu outra coisa, ele manda outro dado. Aí não, a gente está monitorando o tempo todo, então ele está mandando dado o tempo todo. E aí quando você coloca isso, multiplica isso para um parque de equipamentos, a gente está falando de muitos gigabytes de dado todo mês, né? Então...
Bom, Wagner, então você falou aí, né, logo no início, vocês já sabiam, né, quando fizeram o MVP, que para escalar ia ter alguns desafios, afinal, solução de IoT tem que já ser projetada para escalar na medida que crescem os dispositivos. E agora eu queria explorar um pouco mais detalhes esses desafios que você falou. Então, quando vocês perceberam aí que uma estrutura com um servidor só, com um banco de dados relacional, não ia dar uma escala, qual foi o caminho que vocês adotaram, né? E pelo que eu entendi, vocês estão fazendo mudança até hoje, mas qual foi o caminho que vocês adotaram lá no início para conseguir dar esse salto que vocês deram, atingir mais empresas, atingir indústrias que aí tem uma ingestão de dados ainda maior?
É, a gente logo quando começou, né? A gente instalou, quando colocou logo de cara os primeiros usuários dentro da plataforma, a gente já começou a perceber que o negócio não ia funcionar muito bem. Começou a ter problema de desempenho muito rápido, e aí a gente já começou a separar, né, quebrar isso em outros serviços. Então foi o primeiro passo, quando a gente começou a dividir, né, e aí a gente teve o nosso contato inicial também, eu acho que isso foi bacana, com a AWS, que a gente começou a gente ganhou créditos da AWS, a gente ganhou $10,000 em créditos da AWS.
E isso é um incentivo bem legal que tem para várias startups, né, que dá um fôlego bem legal, principalmente no início.
Exatamente, era um programa de startups que estava sendo promovido aqui no Rio. E aí a gente acabou, então a gente viu que era, pô, bacana, foi um impacto enorme. Ainda a gente falou, caramba, quando entrou, saiu de uma nuvem super simples, né? Que você subiu a máquina e pronto, a coisa estava lá rodando. E aí chegamos lá, tinha aquela infinidade de ferramentas. Aí foi um certo desespero, né, a gente olhando, nossa, e agora? Por onde é que eu começo? Esse eu acho que foi o primeiro grande desafio, foi sair de uma coisa muito simples para um outro universo que a gente não tinha muito, pelo menos eu não tinha nenhum dos outros sócios, também tinha empresa, era, cada um cuidava de uma coisa, né? Então a tecnologia estava na minha mão, a gente ainda não tinha, quando a gente recebeu esse crédito, a gente não tinha nem funcionários ainda da área de tecnologia, a gente já estava virando para contratar o primeiro funcionário, e aí a gente começou a segmentar os serviços. A gente falou, ah, vamos trabalhar ainda, mesmo com o banco relacional, mas pelo menos a gente conseguiu usar, ao invés de eu ter que cuidar das minhas próprias instâncias, né? Ou seja, eu subi o meu banco de dados e colocar lá na máquina, a gente passou a usar pelo menos de serviço. Então, foi, acho que o primeiro passo foi esse.
Legal ter esse salto aí, né? De sabendo que tinha um caminho de uma estrutura bem complexo, então, já para desonerar um pouco o time, a ideia de usar serviços gerenciados, imagino que seja o fundo do RDS, né? O Banco de Dados Relacional gerenciado da Amazon, para tirar um pouco do trabalho da operação e vocês focarem em construir o produto, foi isso?
Exatamente. Então, quando a gente já começou a colocar isso, foi a primeira coisa que foi botar, ah, beleza, coloca o RDS, já resolve. Ah, pô, já, eu sei que eu vou precisar de um load balance para poder escalar, colocar na frente das máquinas, a questão de segurança, né? Eu acho que às vezes o pessoal já é uma coisa muito bem resolvida também nessa uso de nuvens mais consagradas, né? Ou seja, você não tem que se preocupar tanto, assim, já que vem tudo fechado, você só vai abrindo aquilo que você precisa. Então, isso também foi um ganho, assim, logo de cara, né? Então, e subir novos serviços sempre foi muito simples. Então, não era um problema de colocar outras máquinas, né? Mesmo que fossem EC2, a gente até hoje ainda tem máquina EC2, ainda está migrando isso para outros formatos mais inteligentes aí. Mas eu acho que foi a primeira coisa, tentar usar os serviços já gerenciados. Isso eu acho que foi o primeiro passo.
Muito bom. E aí, para vocês terem mais fôlego, desenvolver os produtos. E na medida que foi crescendo, eu imagino que, mesmo usando EC2 e balanceador de carro, chegou aí, mesmo já usando algumas outras tecnologias, que isso foi um desafio. Vocês continuaram com essa parte com EC2 ou já logo no início exploraram outras soluções?
É, a gente viu que tinha algumas ferramentas, a gente conseguiu perceber que não eram tudo na plataforma. A gente começou a tirar de dentro da plataforma coisas que não escalavam muito bem. Então, aí, por exemplo, a gente tem esse algoritmo que eu tinha falado de previsão de consumo. Isso não ficou separado. A gente escreveu um serviço externo que já usa lambdas, né, ou seja, funções já nativas que já executam sozinhas, e ele deixa o dado pronto lá, salvo numa persistência lá do S3, né, que é o sistema de arquivos da própria AWS, com o dado pronto. Então, o dashboard vai lá e ele só pega aquele dado e joga para o usuário. Então, isso já desonerou parte da infraestrutura, porque esse processamento é feito de tempos em tempos, mas ele só quando precisa, né? Ou seja, quando precisa executar aquelas funcionalidades, ele executa aquelas funções lambda, gera os dados e persiste e pronto. Aí os dados são só consultados direto ali, o dado já tá pronto, isso desonerou bastante.
Então, o que você está dizendo é que aquela solução lá que começou com um servidorzinho, um Node, pegando tudo e jogando num banco relacional, hoje você já usa soluções serverless, né, como o QLambda, o S3 para a parte de armazenamento de objetos para facilitar a consulta. Você usa algum outro tipo de banco de dados? E como que é feita essa parte da ingestão especificamente de tantos dados?
É, a parte da ingestão, a gente inclusive começou no ano passado um projeto para usar o Kinesis para fazer ingestão. A gente ainda tem alguma coisa, tem um split de dados ainda, né? O Kinesis com o Firehose, né? que é uma ferramenta para ingestão, um streaming de dados. Você consegue jogar o dado para dentro dele e ele, o Firehose é uma ferramenta que vai e gera esses dados, faz agregações e salva no S3. A gente estava usando isso também. E parte dos outros dados são desviados e ainda vão pro relacional, quando eles dão um downgrade na resolução dos dados, né? Ele vai lá e os dados são agregados, eu vou diminuindo a resolução e ainda consigo persistir ele num banco relacional. Então, interessante que a gente conseguiu ir desviando o fluxo do dado, o dado que é o mais granular processa de um jeito, o dado menos granular processa de outro. Então, a gente foi conseguindo ainda criar, ainda estamos fazendo muita coisa nesse sentido, mas a gente também passou a utilizar esse produtor de bancos, de outros bancos, né? A gente tem banco de memória, a gente adora usar a Redis para fazer acesso de coisas rápido, fazer cache de dados. A gente usa bastante com cluster também, gerenciado também da AWS, ou seja, ele escala bem sozinho. Então, foi uma outra forma também que a gente passou a utilizar os dados, né? Ou seja, os dados que tem que ser acessados mais rápido, eles estão cacheados em banco de memória, e os outros dados vão ficando mais frios, né? Ou seja, vai passando o tempo e a gente vai colocando em outros lugares, ou vai salvando no RDS ou vai jogando no S3.
Muito bom, eu estou achando muito legal o que você está falando, que desde o início, né, mesmo que vocês tenham começado de forma simples, vocês já tinham essa visão de usar, como você mencionou, aí, vários serviços gerenciados para o seu time poder de fato focar na solução, focar no desenvolvimento, não ter que cuidar tanto da parte da infraestrutura especificamente. Então essa visão, essa cultura de usar serviços gerenciados, eu acho que é bem legal. E também essa questão, pelo que parece, é uma solução muito modular, né? Que cada parte ali, né, tem um serviço que faz o seu papel, e para ele tem uma tecnologia específica, para aquele tipo tem um banco de dados específico. Então a solução de vocês acaba sendo bem modular e cada parte de um jeito, é isso mesmo?
É isso, a gente foi dividindo, assim, a gestão é um serviço que funciona isoladamente, se cair um pedaço, né, o outro se mantém. A parte de ingestão de dados é a mais importante, que não pode ter quedas, né, para não prejudicar principalmente os dispositivos, né, que estão ali enviando dados, e era muito rápido para você não ter perda dos dados.
E aí, Wagner, você falou então bastante dessa questão dos dados frios e tal, mas tem parte da aplicação de vocês que é real-time, que usa alguma coisa de inteligência em real-time? Como que é esse fluxo? Eu entendi bastante de coisa de streaming, de armazenamento, análise, dashboard, mas tem coisas aí near real-time, pelo menos? Como que é essa parte?
Tem, a gente tem umas ferramentas que são ferramentas de que o usuário também até... É engraçado, né? Dependendo de que o tipo de usuário é muito ou menos, mais importante, menos importante, mas a gente tem visualização de tempo real, assim, ele consegue ver a potência instantânea acontecendo ali, né? Ele consegue abrir todos os medidores. Imagina, tem um cliente nosso que é de silos, né? De estocagem. E aí ele tem uma tela que ele bota na vertical e ele coloca todas as ferramentinhas de real-time um lado da outra só para ficar vendo acionamento de cada um dos ventiladores do silo e tal. Então, e aí a gente consegue programar alertas, né, em cima dos dados que estão sendo agregados. Né? Então, a gente queria colocar, inclusive, agora existe esse desafio ainda, gerar alertas em dados mais granulares, ou seja, no dado de segundo. A gente gera o alerta num dado já agregado a cada 15 minutos, mas a gente queria ainda fazer outras aplicações com os dados de segundo. Isso ainda é um desafio aberto. A gente ainda precisa trabalhar para chegar lá.
Legal. E sobre essa parte, você mencionou um pouco no início, né, que os serviços gerenciados aí, eles já ajudam muito na parte de segurança, né, que já muitas coisas já cuida para você, não tem que se preocupar, mas hoje, imagina, beleza, são dados e são medidas, mas tem alguma coisa mais específica do ponto de vista de segurança que vocês precisam utilizar, alguma coisa de regulação do mercado energético? Eu sei que o pessoal sempre tem dúvidas sobre a parte de segurança da informação. Você pode explorar um pouco mais detalhes dessa parte da solução de vocês?
Não é uma questão, acho que, de regulação do mercado, realmente não tem algo específico. Lógico que tem as coisas que vão entrar com a LGPD, né? Que também a gente tem que ter esse cuidado, né? Inclusive a parte de... A gente está com um projeto, inclusive, com a SOV de single sign-on, né, para o cadastro de usuários, onde que vai colocar, aí já tentando respeitar todos esses dados que são mais sensíveis, que são dados do usuário, tentando já colocar isso. Mas de segurança da informação não tem tanto do ponto de vista de regulação do setor. O que acontece, hoje mesmo estava conversando com... Quando a gente vai atuar com clientes maiores, eles têm uma área de compliance super rigorosa, e eles perguntam a respeito, mas a cloud de vocês tem certificado não sei o quê, e vocês estão seguindo tal, não sei o quê, e aí isso também é um alívio do ponto de vista que quando alguém, eu fui preencher um formulário desse de uma grande empresa dessa, e aí quando eu entrei lá na lista lá da AWS, tinha todos os certificados, eu só marcava lá, ponto para lá, já...
Ali no Artifact, né, você baixa todos.
Exatamente, então na hora que ele perguntava, eu estava ali, eu sabia que eu tinha todos, então é menos um problema para ter que lidar, entendeu? Senão, claro que tem a questão do que você está fazendo do ponto de vista de configuração do ambiente, né, que sempre tem melhoria, sempre dá para melhorar alguma coisa em relação à segurança, né, de cuidar, mas do ponto de vista de certificações, isso ajuda muito, porque você não tem que se preocupar quanto a isso. Quando você vai atender clientes maiores, você tem que levar isso junto, te ajuda muito.
Legal. E aí, não sei se você pode abrir um pouco isso com a gente, mas hoje, quantos dispositivos vocês têm no mercado aí, até para a gente ter noção do volume de dados que vocês coletam?
Bom, eu acho que vale voltar um pouco a gente... tem solução de medição de energia, ou seja, são medidores mesmo que ficam lá acoplados no quadro de energia. Tem esse outro que coletam dados das distribuidoras, direto do medidor da distribuidora. E a gente tem outras fontes de dados, né? Para a gente, tudo está valendo. Contanto que traga o dado para dentro da nuvem, para a gente está ótimo. Então, tem nossos dispositivos, a gente traz dados hoje de pontos que não são monitorados com nossos dispositivos. O nosso modelo de negócio, na verdade, maior, não está no dispositivo em si, a gente não é vendedor de hardware, a gente é vendedor de plataforma. Então, a gente também integra com outros ambientes que têm dados de medição. Né? Hoje, a gente tem a câmara de comercialização de energia elétrica, que é para consumidores maiores, que já são telemedidos. Todos eles já têm medição, né? E esses dados são disponíveis. Então, a gente recupera, a gente integrou esses dados e traz esse dado também para dentro da nossa plataforma.
Entendi.
A gente fez um ambiente que ele se conecta, então a gente já tem, somando fora, o último ponto que eu ia chegar, que é uma coisa que a gente está fazendo agora que está bem interessante, que a gente fez sistemas, foi quando a gente criou até esse núcleo em Brasília, que a gente tem uma equipe trabalhando lá, sistemas para coleta de faturas de energia. A gente diz que é uma ótima fonte de dados as faturas de energia. É, ali tem bastante informação útil, tem gerenciamento de muita coisa que está sendo feito ali. E a gente fez uma solução completamente sem servidor, né? Só utilizando serviços serverless, né? E serviços nativos, que faz a extração dos dados de dentro das faturas. Então a gente roda OCR, roda um pedaço de extração ali dentro, e tudo com eventos do S3. Ficou bem interessante, assim, a arquitetura do ponto de vista técnico foi uma que a gente conseguiu fazer ela. A gente ficou com certo orgulho, né? Uma coisa mais nova, então a gente fez bem recente e a gente tem um volume enorme. Então, por mês a gente extrai, sei lá, coisa de 5 mil faturas por mês. Então, no final do ano, extrair dado para muitos milhares de faturas por mês, né? Muito mais de 10 mil faturas. Pontos de medição a gente está com por volta, a gente vai chegar até o final do ano, a gente tem que instalar mais. Vão ser 3 mil pontos, né? A gente vai ter com de telemedição mais esses de fatura. A gente viu que o gerenciamento de fatura também é uma coisa bem legal e é demandada bastante para os nossos clientes.
E isso tudo que vocês fazem, qual que é o tamanho do time de vocês?
Hoje a equipe de desenvolvimento é uma equipe super pequena, enxuta, né? A gente tem uma equipe de 7 desenvolvedores no Rio e a gente tem mais 8 pessoas em Brasília trabalhando. Tem alguns parceiros que trabalham com a gente também, que a gente trouxe, mas o time de desenvolvimento são 16, 17 pessoas, né?
E você pode dizer que para conseguir alcançar tudo isso, essas diferentes soluções, com um time tão enxuto, se deve essa estratégia de usar serviços gerenciados ou tem algum outro fator aí que você acha que seja um ponto principal?
Bom, tem, lógico que ajuda, né? Porque você... É uma coisa a menos, né, para você ter que se preocupar. Você consegue escalar do dia para a noite, né, quando você precisa de mais recursos. Ou você, se você já fizer a coisa da forma correta, ele vai escalar sozinho também. Então, isso também já é uma vantagem. Então, você não tem muito que ficar se preocupando. Você tem que ter uma pessoa cuidando da tua infra, o cara do servidor, o cara do banco. Diminui muito. Você tem que ter pessoas especializadas em algumas coisas. Então, as pessoas elas podem trabalhar em muitas frentes. Elas podem entendendo um pouco de cada coisa, ela pode atuar em mais serviços de desenvolvimento ou trabalhar em outros pontos de desenvolvimento. Eu acho que isso faz com que você possa ter um time mais multitarefa, assim, né? A pessoa consiga tocar diversos desafios, não ter pessoas tão especializadas assim.
Então, Wagner, para a gente fechar esse módulo, eu queria fazer uma última pergunta. Todos esses anos que você falou, todos esses desafios e soluções diferentes que vocês desenvolveram, qual você diz que foi o maior desafio que vocês encontraram e como que vocês resolveram ele?
Eu acho que cada ano tem um desafio especial, né? Por exemplo, nesse ano eu acho que essa parte de, como eu falei, tratamento de extração de faturas em grande volume, eu acho que foi o desafio do ano. Ele tá tomando muita atenção da equipe. E a gente está falando que é um serviço que tem que ficar disponível com um volume enorme, né? A gente está falando de, como eu falei, de milhares de faturas extraídas e o custo tem que ser muito pequeno. Eu acho que esse ano eu posso elencar esse como o maior desafio.
Bom, Wagner, muito legal conhecer sobre essa história da Greenant, sobre tudo isso que tem sido feito. É muito legal ver uma empresa com esse histórico numa área de IoT, principalmente no Brasil, né, e no Rio de Janeiro, tendo começado e tendo todo esse crescimento. E aí agora a pergunta é, né, já que a gente falou lá do início de vocês, dos desafios que vocês encontraram, como que é o futuro? O que vocês veem como futuro das tecnologias que vocês usam, os desafios que vocês têm a visão de resolver?
A gente está caminhando junto com a evolução, acho que, do setor elétrico. O setor elétrico está abrindo, então isso ele foi uma coisa que eu acho que ficou estagnado por 30 anos, 40 anos, ele foi operado da mesma forma, e aí passou de um momento para o outro nos últimos menos de 10 anos, tem uma quantidade de alterações enorme. Então, isso abriu muitas oportunidades. a gente vê que se a gente não está posicionado, né, corretamente, assim, de estar com uma tecnologia correta, as melhores abordagens, ou seja, tem empresas que estão atuando há muito tempo no mercado, mas com uma abordagem super tradicional, né, mais antiga, até do ponto de vista de tecnológico. Se a gente não lidar com esse universo novo que está vindo um volume enorme de dados, a gente está falando de dados de telemetria super granulares, a gente está falando que os clientes estão todos telemedidos, ou seja, também estão mandando dados o tempo todo, todo mundo quer informação em tempo real, e inclusive a questão de preço, né? Ano que vem, o preço, né, que é cobrado pela energia, hoje ele tem uma base, né, que ele é cobrado semanalmente, e a partir do ano que vem ele vai ser um preço horário, ou seja, então a gente vai ficar vendo trading de energia, compra e venda, de forma horária. Então, a gente está vendo um volume enorme também de dados sendo cruzado. Que a gente vai ter que fazer uma análise, ou seja, do consumo instantâneo do cara que está consumindo ali, qual é o melhor preço, se ele compra ou vende energia, se ele derruba a demanda dele, ou seja, passa a consumir menos naquele horário porque a energia está muito cara. Então, a gente vê que tem muita oportunidade para se desenvolver dentro desse ambiente. A gente está falando que o setor está entrando na entrada de carro elétrico, bateria, painel solar, né? Tem um monte de tecnologia interessante que também gera uma nuvem de dados aí enorme, e quem fizer as análises corretas, né, conseguir colocar inteligência sobre essa montanha de dados, vai conseguir fazer bons negócios.
E aí, você tem alguma visão, assim, até pensando que, eu lembro lá no início, né, que eu acompanhei, fiquei na fila e não consegui virar um tester da Greenant, até mesmo antes da gente se conhecer, do impacto até ambiental que vocês têm, de tipo, quanto de energia vocês possibilitam as pessoas economizarem e fazer o mundo melhor um pouco também com isso? Vocês têm alguma métrica, alguma visão disso?
Temos, um outro produto que a gente tem, que é um produto de geração distribuída, que em geral ele está mais focado em fazenda de painel solar. Então ele faz, além de a gente fazer a medição, a gente consegue saber o quanto de créditos estão sendo gerados para cada um que está usando essa energia do painel solar. Então, a gente tem métricas que é de emissão de carbono, né, ou de número de árvores. Então, a gente tem esses indicadores que a gente coloca no produto. E aí, com isso, cada cliente consegue fazer o acompanhamento de que se ele está reduzindo emissões, né, e quanto volume de árvores ele está economizando, né, de queima. Né? Então, a gente colocou, tem isso uma das principais ferramentas, ficou lá esses indicadores, né? Então, cada cliente pode saber exatamente quanto que ele está tendo de impacto nesse sentido de redução de emissão, né?
Bom, Wagner, acho que é isso. Queria agradecer a sua participação, né? Como eu falei, sou fã da Greenant há muito tempo, desde a gente se conhecer. É legal demais conhecer um pouco mais dessa história, dessas outras soluções. Então, obrigado por ter participado com a gente.
Eu que agradeço, sempre um prazer. Estou aberto a qualquer novidade, estou a postos aí.
E obrigado aos ouvintes por ouvirem mais um Solvercast. Lembramos que a cada 15 dias temos um novo episódio, e também acompanhe as nossas redes sociais, onde a gente também faz lives com os convidados para que vocês possam fazer perguntas, interagir e conhecer um pouco mais das soluções. Um abraço e até o próximo Solvercast.